Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está de olho no que acontece lá em Chicago e você viu, acompanhando o site, que foi um dia negativo para as cotações, tanto para a soja quanto para o milho, recuos até consideráveis. No caso da soja aí, a gente tem queda nos preços em torno aí de 10, 11 centavos nos principais vencimentos. Para o milho, as quedas foram em torno aí de 9 centavos nos principais vencimentos, pelo menos nos primeiros vencimentos, 9 dólares por bushel, ou 9 pontos, desculpe. Ou seja, a gente tem aí uma queda, portanto, sendo registrada na Bolsa em Chicago. Primeiro a gente vai entender essa movimentação negativa hoje em Chicago e depois a gente vai detalhar para vocês o momento do mercado. Para quem vende, para quem está comprando insumos, que momento é esse, o que o produtor precisa ficar atento. Os detalhes, quem passa para a gente é Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que justificou a queda dos grãos hoje, Marcos?
Olá, Alessandro. Boa tarde a todos. Vamos lá. Sessão bem volátil aí. Nós tivemos movimentos distintos. Soja operou no território positivo e depois fechou aí com quase 10 centavos de queda, como você acabou de anunciar. O principal motivo dessa queda em Chicago foi a previsão de clima atualizada para os próximos 10 dias, que nos trouxe uma previsão de menor chuva e, consequentemente, essa previsão de menor chuva acaba repercutindo numa capacidade de maior ritmo de plantio da soja. Mas vale lembrar que essa semana o clima foi adverso, então, no domingo, até domingo, será levantado os dados de progresso de plantio nos Estados Unidos e na segunda-feira, às 17 horas, será divulgado o relatório do progresso de plantio nos Estados Unidos, o que deve trazer um ritmo muito abaixo da média histórica, tanto para o milho quanto para a soja, Alexandre. Então, já no pregão noturno de Chicago, nós devemos ter, se confirmar todo esse atraso, podemos ter um movimento de alta no pregão noturno e também na segunda-feira.
Mas daí, Marcos, é momento de aproveitar?
Pois é, é um momento de transição. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: vamos ver o que vai ter maior impacto e importância para o mercado. Se vai ser o ritmo de plantio dado até domingo, agora, ou a expectativa da melhora do clima para os próximos dias, tá? Então o mercado ele segue apreensivo. A gente já viu que a partir de hoje, o milho plantado nos Estados Unidos a partir do dia 31 de maio, Alexander, em média, no meio-oeste americano, ele tem uma redução da produtividade de uma saca ao dia, tá?
A partir de hoje, portanto.
A partir de hoje, portanto. Já a soja, ela tem uma janela a mais aí, depois do dia 15 de junho, ela perde algo como de 8 a 10 quilos por hectare ao dia, conforme o atraso de plantio.
Pelas suas contas, deve ficar a área sem plantar, tanto de milho quanto de soja, Marcos?
É possível, sim. Todo ano nós temos aí em torno de 4,6 milhões de acres que deixa de ser plantado nos Estados Unidos, 4,6 milhões de acres. Isso equivale em torno de 1,9 milhões de hectares. Todo ano é deixado de plantar nos Estados Unidos. Já esse ano, em função de todo esse atraso, principalmente em Iowa, Illinois, Missouri, você tem essa expectativa de que só no milho o mercado trabalha que possa ter uma redução de 4 milhões de hectares no milho. Se nós fizermos uma conta rápida de uma produtividade ao redor de 11 mil quilos por hectare, então seria uma produção menor nos Estados Unidos de até 44 milhões de toneladas de milho a produção americana. Então, os estoques para a safra 19/20, lá em 31 de agosto, que estava estimado em 63 milhões de toneladas, com essa quebra da produção de 44 milhões de toneladas, não deve repercutir nessa mesma redução dos seus estoques. Então, os preços do milho em Chicago, eles devem se comportar em alta, ao ponto de racionar a demanda americana, ou seja, as exportações americanas devem ser menores. Por isso que semana passada a gente até anunciou que foi comprado, uma trade americana comprou milho brasileiro para agosto de 2020 aqui no Brasil. Isso aí, e essa semana também saiu mais navios ainda, até mesmo milho paraguaio. Você já tem consumidores americanos apreensivos com o milho é o fornecimento de milho para o ano que vem. Então você já vê importadores americanos comprando milho aqui na América do Sul para julho, agosto de 2020, a fim de garantir o seu suprimento. E essa conta de importação do milho brasileiro pelos americanos se deve pela combinação que nós tivemos semana passada aí, com essa disparada do dólar e também a alta de Chicago. Você teve preços do milho safrinha no oeste do Mato Grosso para o ano que vem ao redor de R$ 22, R$ 23,50 saca. E isso daí chega a um preço muito competitivo na costa oeste americana. O milho brasileiro chega lá em torno de $12 mais barato do que o milho americano produzido em Iowa e em Illinois, no Corn Belt americano, porque você gasta mais ou menos aí 70 a 90 centavos por bushel para movimentar esse milho do meio oeste americano até a costa leste americana. E o milho brasileiro, quando você pega pelo arco norte, com um frete marítimo de $18,50, você chega com o milho brasileiro, $12 mais barato que o milho americano.
Só confirma então essa informação, 4 milhões de hectares a menos, isso significa uma produção menor de 44 milhões de toneladas. 44 milhões de toneladas a menos de milho?
De milho.
De milho, tá. Para soja, tem esses números também?
Para soja ainda é um pouco prematuro, porque muitas dessas áreas de milho hoje vale muito mais a pena o produtor acionar o private plant, que a gente chama, esse seguro, não plantar nada, porque aí ele ganha mais dinheiro do que plantando a própria soja, porque você tem que ver os preços de Chicago, descontar o que a gente chama de base até as fazendas, e aí pega uma produtividade média, você vê o faturamento que o produtor tinha, menos o custo. Então, se ele optar por plantar soja, ele vai perder o private plant. Vale mais a pena ele não plantar, aciona o seguro e deixa a terra nua, e ele recebe mais do que plantando a soja. Mas a gente tem que cuidar até que ponto, porque você tem uma regra desse seguro americano, que tem que ser no mínimo 20 acres ou 20% do talhão tem que ser não plantado na época ideal para que esse produtor receba esse seguro. Ou seja, se der menos de 20% da área do talhão e ele não receber o seguro, ele vai acabar indo para a soja, entendeu?
Uhum. Então a soja ainda não dá para ter essas contas, mas pelo que você está me dizendo, é pouco provável que exista essa migração, mas será que eles conseguem plantar tudo o que se planejou, Marcos?
Exatamente, essa é uma pergunta aí. O mercado, a grosso modo, tem trabalhado com uma redução também menor da área de soja, com uma redução da área de soja, consequentemente uma menor produtividade. Mas nós temos que ir com calma, porque se os Estados Unidos, vamos imaginar, a grosso modo, inicialmente, nós tínhamos uma redução da área de soja em quase 2 milhões de hectares, o que, pegando uma produtividade americana, seria uma produção de 116 milhões de toneladas, 8 milhões a menos que na safra anterior. Se nós pegarmos agora esse mercado, se nós trazermos uma produção de 113, 10 milhões a menos, a gente tem que pensar também que esse ano a Argentina produziu 20 milhões de toneladas de soja a mais que no ano passado. Né? Então ainda nós temos um estoque americano próximos a 30 milhões de toneladas, é um grande estoque residual que vai ter nos Estados Unidos, que por mais que reduza a produção de soja para setembro, outubro, nós temos um grande colchão de soja ainda nos Estados Unidos que precisa ser enxugado, já que Chicago reflete a realidade local. E para isso nós temos que ter uma diminuição desses estoques, de toda essa oferta americana, para que essa soja seja escoada e sim Chicago daí se comportasse em altas mais significativas. Aparentemente, acima de $10 é muito otimismo acreditar que Chicago possa ir nesse momento num cenário de uma produção americana de 110 a 113 milhões de toneladas.
Mas há quem diga que a soja vai tender aí a acompanhar o milho, que hoje está muito mais valorizado, numa tentativa de voltar aquele equilíbrio de 2 por 2, 2.2 de comparação. Né?
Se nós pegarmos, por exemplo, esse estoque americano para o ano que vem, agora no mês de julho desse ano, julho, agosto, vamos ver qual vai ser o impacto da produtividade americana no USDA, nos Estados Unidos, estimado pelo USDA. A gente vinha alertando que aquela produtividade de 176 buchas por acre, que equivale a 134,1 sacas por hectare, era muito próximo do recorde. Então, o USDA estava muito otimista em relação à produtividade do milho. A própria Universidade de Illinois lançou um artigo criticando esse excesso de otimismo nos Estados Unidos. Então, em junho, final de junho desse ano, nós vamos ter uma revisão da área de plantio, todo ano tem isso. Vamos ter que avaliar, então, a redução da área de plantio de milho com a produtividade, qual vai ser a expectativa dos estoques finais americanos para o ano que vem. Então, se nós cruzarmos esse dado histórico, é bem possível, sim, que a gente possa ver o milho, dezembro, bater próximo a $5 o bushel. Quando a gente pega esse histórico para trás, nós fizemos um artigo a respeito disso aqui na Greenvest. Quando você pega estoque uso abaixo de 10%, é possível que o milho se comporte numa alta significativa, como eu falei antes, para que racione a demanda americana. Então, o mercado tem de comportar. E como você falou, na relação 2 para 1, se um bushel de milho é 5 vezes 2, é um bushel de soja a $10. Não sei se, ainda não estou convencido de ver Chicago beirando seus $11. Eu acho que é um excesso de otimismo nesse momento.
Falando... Justamente por causa dos estoques que ainda tem na mão dos produtores, certo?
Exatamente, exatamente.
Muito bem. Agora, Marcos, tem uma pergunta aqui para você, é do Matheus, lá de Centenário, no Rio Grande do Sul. Ele quer saber como fica, então, a situação para a soja e para o milho no curto prazo. O viés é de alta ou de baixa, Marcos?
Eu acho que o viés é de alta em função da continuidade do descolamento do mercado de soja aqui no Brasil, a exemplo do que ocorreu o ano passado, que a China concentrou suas compras aqui no Brasil. Nós temos, historicamente falando, nós acabamos a nossa colheita, vai sendo exportada a nossa soja, a China deixando de comprar soja nos Estados Unidos, concentrando a compra aqui no Brasil e na Argentina, vai enxugando as ofertas de soja aqui no Brasil, e aí, com o longo do tempo, passando aí todo esse risco climático nos Estados Unidos, passando o mercado climático de agosto, entrando a colheita americana, nós temos historicamente, sazonalmente, as mínimas de preço da soja em outubro em Chicago e aqui no Brasil os picos do prêmio da soja lá em outubro. Então eu acredito que a gente ainda aqui no Brasil devemos ter uma continuidade de preços melhores em função de todo esse resumo que eu dei do quadro de oferta e demanda brasileira. Temos que cuidar só a taxa de câmbio, a gente vinha alertando sobre isso daí. A batalha não está resolvida, o Brasil não é só a reforma da Previdência que o Brasil precisa fazer para dar uma tranquilidade para nossas contas públicas, mas caminhando a reforma da Previdência, a gente tende a ter um real mais valorizado frente ao dólar, que pode limitar essa alta do preço da soja em reais por saca falando.
Pois é, daí tem um outro problema, é hora do produtor pensar na próxima safra, já está adquirindo insumos, fertilizantes defensivos, a própria semente, enfim, e muitos desses produtos são dolarizados. O que ele faz, Marcos? Porque, afinal de contas, teve a oportunidade recente, quando o dólar foi para mais de 4,10, né? Mas agora já voltou para os 3,90 de novo. Tem essa movimentação positiva em Chicago que tende a acontecer, como você bem lembrou, e o descolamento dos prêmios aqui no Brasil, motivando um movimento de alta. É hora de fazer essas compras? Dá para esperar mais um pouco? Qual é a conta que você faz aí, Marcos?
Olha, falando do mercado de fertilizantes, essa semana nós tivemos aí uma alta no preço, principalmente da ureia, de 1,8%. O preço da ureia subiu a $5 por tonelada, só que o MAP subiu $1 por tonelada. Eu vou compartilhar com vocês na minha tela aqui esse artigo de fertilizantes que a gente disponibilizou hoje. Então nós tivemos na semana o MAP uma alta de 0,26%, a ureia uma alta mais considerável de 1,8% a tonelada. Tá? O que foi a vantagem para o produtor rural que compra seus insumos em reais por tonelada, é que a valorização do real diminuiu preços dos formulados em até R$20 por tonelada essa semana. Hoje, o real ganhou frente ao dólar mais de 1,3%. Então, para aqueles produtores que quiserem aproveitar esse momento de valorização do real frente ao dólar, que não comprou seus insumos, parece ser interessante esse momento. E ainda mais se ele aproveitou, se ele se arriscou e fez vendas futuras de soja, aproveitando esse dólar futuro, que chegou a bater 4,15, 4,20 para o ano que vem, sem dúvida alguma, se ele considerar essa soja vendida futura e comprar esse fertilizante agora com essa queda do real, ele acertou em cheio o mercado aí, ele tem que olhar com uns bons olhos aí essa sua relação de troca.
E você falou de compartilhar a tela, não sei se você chegou a compartilhar, para a gente não chegou nada, Marcos.
Não chegou? Deixa eu compartilhar com vocês aqui então. Deixa eu tentar aqui com vocês, compartilhar tela. Vamos lá. Está aparecendo agora aqui um artigo nosso de olho nos custos fertilizantes Brasil.
Deixa eu ver aqui com o nosso editor, parece que sim.
Bacana.
Agora sim, agora a gente consegue visualizar aqui.
Então, aquilo que a gente estava falando aqui, né? O MAP a R$392,50, o superfosfato triplo simples e o KCL com preços inalterados, assim como o sulfato de amônia, e o que subiu foi a ureia, $5 por tonelada, uma alta de 1,8% na semana. Já o preço dos fertilizantes em reais por tonelada, na semana ele está com uma queda de R$20 por tonelada. Até ontem, esses preços, e hoje, então, com essa queda do dólar, com certeza aí vale mais a pena para o produtor rural.
Mas vale para o produtor que conseguiu vender mais caro.
Que conseguiu vender mais caro. Eu fiz uma conta pela manhã, deixa eu mostrar para vocês aqui se eu consigo apresentar. Por exemplo, vamos imaginar esse amigo nosso que falou aí do Rio Grande do Sul. Então, pela manhã, antes dessa queda de Chicago, nós tínhamos o seguinte, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês esse artigo aqui que a gente vem monitorando. Vamos imaginar que um produtor gaúcho, ele opte por comprar um adubo, o 01818 ou um 02020 ou um 22323, falando de soja. Então, vamos pegar, por exemplo, nós tínhamos Chicago, março, a 9,37, hoje ele, perdão, o maio, agora o maio está a 9,28 e o prêmio da soja FOB Rio Grande era 25 acima. Nós tínhamos o dólar futuro a 4,07, o que liquidava uma soja sobre rodas Rio Grande a R$83,80. Se nós pegássemos, por exemplo, um frete de soja de Ijuí até Rio Grande de R$95, liquidaria uma soja para abril do ano que vem, Alexandre, em Ijuí, a R$78,10 uma saca. Então, para um produtor rural de Ijuí, no Rio Grande do Sul, se fosse fazer um barter, uma relação de troca, adubo, um 02020 por soja, tá? Isso colocando uma taxa de juros de uma misturadora, de uma trade, de 5% ao ano, ela teria um custo desse adubo de 19,83 sacas de soja por tonelada de adubo. Imagine que para uma lavoura de alta tecnologia, um produtor gaúcho opte por jogar 80 pontos de fósforo e de potássio, o que é uma lavoura para um potencial acima de 60 sacos por hectare. Então, se eu jogo 400 quilos desse adubo por hectare, seria uma relação de troca de 7,9 sacas de soja por hectare, o que, sem dúvida, para o produtor rural é um excelente negócio, independente conforme se ele olhasse Chicago ou dólar, nessa condição, eu acredito que com 7,9 sacas de soja de soja que ele gasta para fazer sua adubação pesada, é um baita custo para o produtor gaúcho.
Então, vamos imaginar da semana passada para cá, quando esse recuo do dólar aconteceu, uma queda em torno de 7 centavos, não é isso?
Exatamente, exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, uma saca de soja em Juiz para o ano que vem, são $19,19, ou R$78,10. O dólar, Alexandre, caiu 7 centavos. Então, $19,19 por saca, vezes 7 centavos, para o produtor gaúcho, que não olhou com carinho a taxa de câmbio futuro, ela diminuiu a sua receita em R$ 1,34 por saca, Alexandre.
Diminuiu a receita, perdeu.
Perdeu, exatamente, porque o real ganhou frente ao dólar. Veja a importância disso. Alexander, numa lavoura de 60 sacas por hectare, são R$80,60, mais de uma saca de soja que a taxa de câmbio comeu do produtor rural em apenas 7 dias, uma semana.
Mas e se a gente transformar essa conta em compra de adubo, por exemplo, de insumos, por exemplo? Daí ele ganha,
o produtor que está capitalizado, se ele tiver, por que isso? Se você sempre olhar, eu vou mostrar para vocês aqui, a curva de preço do dólar futuro, sempre ela é positiva. Então, nós temos nesse momento o dólar comercial a 3,92. Não sei se vocês conseguem ver meu movimento do mouse aqui.
Uhum.
3,92. Se nós pegarmos um dólar futuro lá para abril do ano que vem, que seria a conta que a trade vai fazer na exportação da soja, é um dólar futuro de 4,04. Ou seja, o dólar futuro para o produtor gaúcho para abril do ano que vem são 12 centavos acima do dólar comercial. Então, o produtor, se ele tem dinheiro para comprar o adubo à vista agora, ele paga um adubo de 3,92. E se ele vender uma soja futura para abril 2020, a trading faz a conta para ele sobre um dólar futuro de 4,04.
Entendi. Ele tem essa compensação do movimento futuro aí, então.
Sempre o mercado futuro do dólar joga a favor daquele produtor que tem seu custeio em reais, como é o caso da grande maioria dos produtores do Sul e Sudeste brasileiro.
Mas para isso ele precisa fazer essa proteção do dólar.
Exatamente. Ficar parado aí olhando o mercado, nós temos que tomar muito cuidado. Nós tivemos recentemente esse dólar futuro a 4,20, quando o dólar comercial bateu 4,11, isso aí era um dólar futuro de 4,25 no Rio Grande do Sul.
Eu tenho que vender com um dólar futuro e comprar com o dólar atual, mais ou menos isso?
Exatamente. Se o produtor tivesse atento, avaliando a rentabilidade dele, hora que Chicago explodiu e combinou junto de subir o dólar, que o dólar disponível no Brasil bateu 4,11, com toda essa bagunça política nossa, era uma oportunidade que daria soja futura acima de R$ 85,00, o produtor está encarando como oportunidade de venda futura. Além disso, uma soja Rio Grande de R$ 85,00 liquida no interior do Rio Grande do Sul, R$ 6,00 de frete, R$ 100,00 por tonelada a menos, a grosso modo, para um produtor tecnificado no Rio Grande do Sul, ele teria um faturamento de R$ 4.740,00 por hectare. Se nós pegarmos um custo total da soja para uma alta tecnologia de R$ 2.800 no Rio Grande do Sul, o produtor teria um lucro operacional de R$ 1.940 por hectare. Pô, é uma baita de uma margem.
Com certeza. Meu caro, tem perguntas aqui para você. Eu vou tentar refazer algumas aqui. O Paulo Roberto Renzi, de Bandeirantes, aí no Paraná, ele quer saber da soja que se perdeu por conta daquelas inundações. Onde existiam silos. Isso teve ou não teve relevância aí?
Teve relevância, sim, no passado, mas lembra, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele até divulgou que ele não iria lançar uma estimativa oficial naqueles estoques de março. Eu até tive uma conversa contigo, Alessandro, se não me falha, a gente falou disso. O mercado trabalhava entre 500 mil até 1 milhão de toneladas que pudesse ter sido perdida com questão de qualidade. Porém, é importante a gente falar, o que mais foi comprometido são aqueles silos próximos aos rios, como Missouri, que teve problema de inundação. Mas não mais que 1 milhão de toneladas no pior cenário. Então, se nós falássemos de um estoque, o estoque que estava estimado em 26 milhões, 27 milhões de toneladas, chegou até 24, depois veio para 23, que, levando em conta a quebra de 1 milhão, só que agora a China, deixando de comprar esses 6 a 7 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, então o estoque que era 23 volta agora para um patamar de 29 até 30 milhões de toneladas. Por isso, eu não fico ainda muito convencido de uma alta tão expressiva da soja agora em Chicago. Apesar que a crise da soja com essa redução diária vai se intensificar nos Estados Unidos a partir de abril de 2020 em diante, porque aí vai ter falta de produto por lá e Chicago deve se comportar em fortes mais consideráveis, na minha opinião. Eu acredito que em abril de 2020 a gente deva ter um movimento mais acentuado dessa possível escassez de soja que possa ocorrer nos Estados Unidos. De curto prazo não, porque tem um grande estoque de passagem.
Muito bem. Olha essa pergunta do Samuel Soletti, de Espumoso. Espumoso, se eu não me engano, é Rio Grande do Sul.
Sim.
Boa tarde. Ontem a nossa cooperativa local e algumas cerealistas disponibilizaram lotes de soja a R$ 80,00 para pagamento em 5 de junho de 2020. É um bom negócio? Pergunta ele.
R$ 80,00?
Para 2020, 5 de junho de 2020.
5 de junho de 2020. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma conta. Espumoso é próximo a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Essa resposta ele tem que avaliar o seguinte. Quando ele pega, ele tem que pegar, então, o contrato futuro de soja, julho e Chicago. Essa resposta é bem oportuna para ele. O produtor tem que avaliar A rentabilidade deles, se 80 remunera, a gente sabe que remunera bastante para um sojicultor para o ano que vem, eu acho que tem que vender. Se ele pegar R$80 uma saca, com cinco, vamos pegar 60 sacos por hectare para uma lavoura gaúcha de alta tecnologia. São R$2.000 por hectare de receita operacional. Eu acho que ele tem que vender, tá? Mas se nós pegarmos, por exemplo, eu fiz essa conta de manhã para alguns clientes nossos, nesse momento, se nós pegarmos, por exemplo, a soja Julho Chicago, a 9,37,5, o Bushel Alexander, e o dólar futuro, a 4,05, é uma soja na região de Passo Fundo, pelo prêmio histórico da soja, que a gente chama de basis, é uma soja para o ano que vem limpa e seca. Ele tem que avaliar se a cooperativa está dando esse preço para ele aí, já descontado a armazenagem, quebra técnica, né? Secagem, recebimento. Seria um preço justo da soja pelo prêmio histórico de R$84.
Quatro a mais do que ofereceram para ele.
Só que é uma soja, lembrando, tem que ver porque o Rio Grande do Sul tem aquela questão do preço balcão. Essa é uma soja de R$84 limpa e seca.
Muito bem. Tá aí, então, a resposta para o Samuel Soletti, lá de Espumoso, no Rio Grande do Sul.
Só que se ele quer fazer, se ele não quer vender para a cooperativa a R$80, o que, que ele deveria fazer? Ele tem que fazer, esse preço que eu estou citando para ele é Passo Fundo, ele tem que pegar para Espumoso, descontar um frete ali para Espumoso, o que seria? Então, se ele não quer vender para a cooperativa 84, ele tem que ter uma conta aberta conosco na Bolsa de Chicago, a Agriinvest é uma corretora que atua diretamente na Bolsa de Chicago, para que ele faça o seu hedge. Então, ele teria que vender contrato futuro de soja Chicago em julho de 2020, manter essa soja que ele vai plantar sem comercializar ainda e entrar vendendo dólar futuro na B3 ou via NDF para o seu banco. Isso tudo requer dinheiro para trabalhar na comercialização. Nós temos o que nós chamamos de margem de garantia, que funciona como um cheque caução, que ele tem que depositar inicialmente, tanto em Chicago quanto na Bolsa. É por isso também que as cooperativas, as trades, têm esse custo financeiro e ao invés de pagar R$84 por essa soja, paga-se R$80, que provavelmente a cooperativa esteja descontando dele R$2 de secagem e recebimento da soja, mais em torno de R$2 de custo financeiro e a margem de lucro da cooperativa.
Muito bem. Outra pergunta, Marcos, do Edmar Winden, de Naranjito, lá no Paraguai. Nós aqui no Paraguai dependemos dos preços da soja em Chicago, pois vendemos em dólar. A pergunta é, vai subir acima dos $9?
Rapaz, essa pergunta vale R$1 milhão aí, se a gente soubesse eu ia estar dando entrevista para vocês no Mar do Caribe. A expectativa sim, acho que ele está falando de curto prazo agora, o julho a 8,78.
Está perto, né?
Hoje o mercado beirou, a máxima foi 8,975. Então faltou 9,25 centavos por bushel para alcançar o objetivo dele, né? Então, a resposta que a gente tem que cuidar é a seguinte: vamos cuidar o ritmo de plantio nos Estados Unidos, deve continuar atrasado até domingo, porém, nós temos agora essa previsão de melhora do clima para os próximos 10 dias. Para aqueles que acham que fundos de investimento só ganham dinheiro em bolsa, vejam que os fundos estavam vendidos em commodities agrícolas, perderam um balaio de dinheiro na bolsa. Então, vários fundos estão invertendo a sua posição de vendido, comprado. Por isso também Chicago subiu demais. É importante vocês acompanharem esses movimentos dos fundos, porque quando os fundos também estão perdendo dinheiro, ele ajuda a pagar a tua conta. Se era para subir 80 centavos, sobe $1, $1,20. Aí é de momento você também usar esses efeitos dos fundos para pagar a tua conta. Acho que é possível, de curto prazo, a soja subir $9. Se ele, para responder a pergunta dele, ele teve condição, ao invés de apostar, fazer o seu hedging. Chicago, setembro, ontem, fechou a 9,02, Alexander. Hoje, a máxima de Chicago, setembro, foi $9,04. Então, se o objetivo desse produtor era vender o bushel acima de $9, ele deveria ter feito um hedge hoje na Bolsa de Chicago, que garantiria seu objetivo.
Muito bem. Tá, então, dicas importantes, bastante valiosas aí do Marcos Araújo, lá da Agriinvest, aqui pra gente, para você, produtor, que está nos acompanhando. Meu caro, por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação e a gente volta com mais informações em breve aí, atualizando aí esse mercado. Obrigado por enquanto.
Valeu, boa final de semana a todos. Um abraço.
Abraço. O Marcos Araújo, ele é lá da Agriinvest, lá de Curitiba, no Paraná, e, portanto, trouxe para você uma análise do que está acontecendo com o mercado, fez algumas contas mostrando que momento é esse em relação ao que você está recebendo, em relação ao que você vai demandar no futuro. Vamos aos números de fechamento? Você acompanha comigo na tela. Julho, 8,77 dólares por bushel, recuando, a soja recuando 11 pontos mais 25. Agosto, 8,84, caindo 11 pontos. Setembro, 8,91, caindo 10 pontos e meio. E o novembro, 9,04 dólares por bushel, no recuo de 10 pontos mais 75. Vamos ao milho. Para julho, 4,27 dólares por bushel, uma queda de 9 pontos mais 25. Setembro, 4,36, caindo 9 pontos mais 25. Dezembro, 4,43 dólares por bushel, uma queda de 8 pontos e meio. E o março de 2020, 4,51 dólares por bushel, recuando 7 pontos mais 75. Para finalizar, o trigo, que também teve um dia negativo, caiu forte também o trigo. Julho fechando a 5,03 dólares por bushel, 11,5 de baixa. Setembro, 5,09 dólares por bushel, 12,5 de baixa. Dezembro, 5,23, 12,25 de queda. E o março de 2020, 5,36 dólares por bushel, uma queda de 12 pontos mais 25 também. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira a gente volta com os nossos boletins ao vivo, as nossas análises de mercado, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.